Câmara Municipal de Guarará apresenta a 15ª Reunião Ordinária, que aconteceu na quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017.
Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a 15ª reunião ordinária do dia 5 de outubro de 2017. Em discussão e votação da ata da 14ª reunião ordinária do dia 20 de setembro de 2017. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Antes de fazer a apresentação dos requerimentos, passo a palavra para o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos, todas as excelências, senhor presidente, a todas as pessoas aqui presentes. Meu muito obrigado pelo comparecimento de todos vocês. Na reunião do dia 7 de agosto de 2017, proferi, sem intenção de macular a honra da excelentíssima promotora de justiça da comarca de Bicas, doutora Flávia Maria Carpanês de Melo, palavras deselegantes a respeito de suas atribuições como membro do Ministério Público da comarca. As palavras por mim proferidas na reunião pública ordinária não refletem a realidade. Eis que conhecedor que sou das atribuições a ela inerente em relação ao seu cargo público e sua lisura na condução dos feitos que lhe são atribuídos, tendo naquela ocasião me pronunciado de forma totalmente equivocada. Peço desculpas à doutora Flávia Maria Carpanês de Melo pelos transtornos causados e me retrato nesta ocasião pelas minhas palavras proferidas neste plenário. Muito obrigado.
Passo agora a palavra para o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, vereadores,
boa noite,
população que nos assiste. Gostaria também de fazer uma retratação aqui. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu sou um vereador que eu gosto de exercer a minha função de forma plena, né? E forma transparente, e sempre quis que as coisas pudessem andar de forma equilibrada, né? Bem claras aqui nessa casa. Então, todo mundo que me conhece aqui sabe que de vez em quando eu faço críticas aqui ao prefeito e até outras situações que acontecem, mas não faço críticas à pessoa do prefeito, né? ao trabalho do prefeito. Algumas são as determinações, algumas coisas que acontecem que a gente realmente está aqui para fazer essa crítica. Em conversa também com a doutora Flávia, promotora de justiça da comarca, eu e o vereador Eduardo Augusto, ela nos disse que ficou muito magoada, muito sentida, ofendida com algumas coisas que nós falamos aqui, eu e o vereador. Então eu quero também dizer a ela que jamais tive a intenção de ofendê-la, né? Não fiz uma crítica em cima da pessoa dela, do trabalho dela. Foi uma crítica em cima de um ofício que foi enviado em 2012, uma coisa isolada, uma coisa que não tinha menor motivo até para isso ter, assim, de certa forma, ter saído daqui. Mas eu quero pedir desculpas a ela, nunca tive intenção de ofendê-la, entendeu? Então, quem me conhece sabe disso. Eu tenho a capacidade, a humildade e a humildade de chegar e de fazer uma crítica e no momento seguinte a gente está aqui batendo palma e dizendo que realmente as coisas melhoraram. Como eu já fiz várias vezes a prefeito, nunca, né? Às vezes a pessoa fala, mas você está contra o prefeito? Não, eu faço isso. E da mesma forma, não tive a intenção nenhuma de ofender a promotora, até porque eu acho que o legislativo é um parceiro da promotoria, né? Porque se a gente perceber aqui, num determinado momento, se a gente perceber alguma irregularidade, alguma coisa que não esteja de acordo, a quem que nós recorremos? É a promotora, né? A promotoria de justiça, o Ministério Público. Então, nós não desejamos ter um relacionamento, nós desejamos ter um relacionamento harmonioso, né? com a promotoria, em função de tudo isso. Então, fica aqui meu pedido de desculpa à promotora, né? Aí minha retratação aí. Agora, independente disso, eu gostaria de dizer o seguinte, que nos foi dito que isso foi levado até ela. Certamente, a pessoa que levou que criou esse constrangimento, né? Não conhece, principalmente a mim. porque sabe do meu trabalho. As pessoas que me conhecem sabem como é que eu sou aqui. Eu jamais venho para a Câmara aqui com o intuito de ofender, de humilhar alguém. Nunca fiz isso na minha vida, até porque eu tenho uma formação cristã, tá entendendo? Isso não me permite. Eu jamais fiz isso, né? Agora, logicamente que a gente, às vezes a gente fala certas coisas que realmente na nossa concepção não é ofensivo, mas, né, acontece a gente às vezes ofender uma pessoa. Só que eu acho que foi uma forma muito covarde da pessoa ter levado isso, porque ela criou um clima que a gente não estava nesse clima aqui, ninguém deseja isso. Então dizer prontamente também que a nossa intenção aqui nessa casa é manter uma relação harmônica com o Ministério Público, até porque eu já falei, é o nosso parceiro. É a quem a gente vai recorrer se a gente puder, se a gente perceber alguma irregularidade, algum tipo de coisa que não esteja funcionando bem no município. Então fica aí, reitero aí minhas palavras e dizer que jamais tive a intenção de ofender a promotora. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 087/2017, pedido de providência.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a todos aqui presentes. Uma boa noite. Requerimento de número 087/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: criação de um espaço para alfabetização e recreação para as crianças com necessidades especiais nas escolas municipais e capacitação de profissionais para acompanhamento. Justificativa: o referido pedido se faz necessário, pois os educadores questionam as condições das escolas para acomodar e viabilizar o ensino e integração dos alunos, sendo que entendem que com condições reais de melhorias para integração com espaços adequados e profissionais capacitados, ficaria tudo mais fácil. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2017, Edir de Assis Teixeira, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 088/2017.
Requerimento de número 088/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: proteção de reflorestamento próximo às nascentes de águas nas propriedades rurais do nosso município, juntamente com o órgão competente ao meio ambiente. Justificativa: o referido pedido se faz necessário porque as nascentes estão secando em vários locais, já não existem mais. Mesmo sabendo das altas temperaturas que são agravantes para que isso ocorra, penso que se for feito um trabalho por parte do meio ambiente, juntamente com os proprietários rurais, poderiam reduzir o problema. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2017, Edir de Assis Teixeira, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 089/2017.
Requerimento de número 089/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: construção de um muro atrás da casa do senhor José, no varredor do bairro São Paulo, em frente ao campo da Rua Centenário. Justificativa: o pedido se faz necessário porque o local acima citado era ponto de usuário de drogas. Diante de tal fato relevante e preocupante, o referido proprietário cortou o barranco para acabar com o transtorno. No entanto, ele precisa que seja feito um muro de contenção, porque não tem condições de fazer. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2017, João Batista Santiago, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 090/2017.
Requerimento de número 090/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, José Maurício de Sales. Assunto: respostas de requerimento. Justificativa: venho por meio deste requerer que seja encaminhado para esta Casa Legislativa a resposta dos requerimentos de número 032/2017, 048/2017, 049/2017, 058/2017, 059/2017, 072 2017/075/2017, os quais foram aprovados por unanimidade nesta casa e encaminhados a Vossa Excelência. Porém, até a presente data não obtivemos resposta. Este pedido se faz necessário, pois os munícipes estão cobrando a resposta, o que lhe é de direito. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2017, João Batista Santiago, vereador proponente.
Eu sou o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 091/2017.
Requerimento de número 091/2017, pedido de informação. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: informação sobre o terreno da Rua Centenária. Justificativa: a administração aterrou o campo localizado na rua acima citado para fazer uma quadra. No entanto, até hoje, a obra não foi realizada e os moradores do local estão reclamando da intensa poeira devido ao aterro. O intuito desse requerimento, a pedido dos moradores, é saber quando será feita a quadra para acabar com o transtorno e desconforto dos mesmos. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2017. João Batista Santiago, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 092/2017.
Requerimento de número 092/2017, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: construção de faixa elevada para travessia de pedestre no município, como forma de moderação de tráfego. Justificativa: pedido se faz necessário, pois segundo o Código de Trânsito Brasileiro, da Lei de 9.503, de 23 de setembro de 1997, no artigo 70, capítulo 4, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas, para esse fim terão prioridade de passagem. Reiterando o pedido já feito por esta casa, solicitamos que as mesmas sejam construídas, principalmente nos seguintes locais: em frente à Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, em frente à Escola Municipal Ferreira Marques, em frente ao Mercado Salina, no bairro Areal e no bairro São Paulo, próximo ao bairro Saturnino, locais esses de trânsito mais intenso. Com essa medida, a população terá mais segurança ao atravessar as ruas mais movimentadas do município. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Marcelo, um minutinho.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 093/2017.
Requerimento de número 093/2017, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: atendimento pediátrico uma vez ao mês na Forquilha. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois o crescimento do bebê sempre gera dúvidas e preocupações nos pais. O desenvolvimento motor, a capacidade física, a linguagem e a expectativa sempre é de que tudo ocorra bem. Para garantir isso, é essencial que a criança tenha acesso à pediatria, com cuidados especiais em cada fase. Algumas situações que acontecem com as crianças precisam ser acompanhadas e avaliadas pela pediatra, para que nenhum problema futuro venha a acontecer. A especialidade é de extrema importância para o desenvolvimento dos pequenos, que possa ser avaliada e acompanhada. Assim sendo, pedimos encarecidamente que pelo menos uma vez por mês um pediatra atenda no posto de saúde da Forquilha para maior facilidade dos moradores do citado local. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2017. Everton Gomes de Almeida, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos. A palavra, o vereador Eduardo Augusto.
Eu gostaria de reiterar o seguinte, porque já houve muitas vezes vários pedidos para fazer uma passagem de pedestre. Só que tem que muitos de vocês, todos os vereadores aqui, e como os pessoal presente aqui, já viram que todas as nossas cidades aqui, presentes aqui, como Mar de Espanha, Bicas, Rochedo, São João da Pomocena, as passagens de pedestre elevadas, ela tem um alongamento, as pessoas respeitam. Então, o que nós estamos querendo? Que a nossa cidade também tenha esse tipo aqui, principalmente em frente à Igreja Matriz, aqui o Posto de Saúde, em frente ali, por exemplo, a escola, lá naquele, como é que chama, onde é o mercado, e lá em cima também no bairro de São Paulo. Por causa de quê? Reparam, gente, eu não sei se vocês já prestaram atenção, que coisa bonita que é, o que o pessoal está fazendo. Você chega dentro de Bicas hoje, em frente ao Banco do Brasil, em frente à Caixa Econômica Federal, qualquer lugar em que você chega lá, a pessoa só faz assim, todo mundo para o carro. É uma coisa muito bonita. Por que nós não podemos fazer isso pela nossa cidade? Eu acho que nós podemos começar isso fazendo na nossa cidade também. É uma coisa simples, humilde e barata. Sem tanto gasto para o executivo. Muito obrigado.
Senhor presidente, só.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Aproveitando, o vereador Eduardo, eu fiz um requerimento justamente pedindo para colocar esse tipo de redutor de velocidade, né? Porque as pessoas pudessem atravessar. Eu já fiz isso, entendeu? Acho que desde que eu entrei nessa casa que eu pedi esse, mas infelizmente a gente não vê que a gente não tem muito prestígio assim junto ao executivo, né? Porque a gente pede, vem, vai, passa um ano, passa um mandato, passa outro e vem passando e não se tem esse tipo de, né? De atenção com os nossos pedidos, né? Alguém se meio observando, mas já fiz esse pedido, tá? Só para deixar registrado aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Com a palavra o vereador Felipe Jorge Pudessin.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Eu vou só fazer uma observação aqui nos requerimentos, que às vezes as pessoas ficam falando, vocês fazem muito requerimentos e tudo mais, mas se o executivo atender um requerimento nosso, que é a elaboração do código de posturas, né, código de conduta, 75 dos nossos requerimentos seriam evitados. Então o requerimento mais importante já foi enviado, o Eduardo que fez, o Eduardo da Loteria já fez esse requerimento. Se o código de posturas, né, algumas cidades defendem como o código de ética, de conduta, se ele foi elaborado, 75% dos nossos requerimentos não vão ser feitos, porque é só seguir o que está ali no código. Então, às vezes, a gente faz muito requerimento, não é porque a gente é enjoado, não está de implicância com a prefeitura, não. É porque se tivesse esse código elaborado, a gente não tinha necessidade de ficar elaborando e ficar pedindo esses requerimentos, que são chatos ficar sempre pedindo essas coisas. Se tivesse no código, a gente não precisaria estar focando em outros assuntos, em outras partes mais importantes aqui para a nossa cidade. Então, só reforçando o requerimento já feito pelo Eduardo ali, para a prefeitura, eu tenho certeza que eles têm os profissionais capacitados para poder elaborar, cada um dentro da sua área, porque o código de posturas é um código que envolve todas as áreas do município. Eu tenho certeza que eles foram contratados os melhores profissionais, e eles têm capacidade de cada um dentro da sua área elaborar a sua parte, juntar tudo e enviar para a gente aqui avaliar, aprovar e colocar em prosseguimento, né, aqui dentro da cidade. Então eu fico aguardando a atenção desse requerimento aí para poder evitar para o ano que vem a gente evitar essa quantidade de requerimento que a gente faz, porque com certeza 75 para mais dos requerimentos que a gente faz aqui poderiam ser evitados se esse código tivesse pronto. Boa noite.
Presidente. Com a palavra o vereador Everton Gomes.
Concordo plenamente com o vereador Felipe. Só para reforçar aqui o requerimento do nosso vereador aqui, o João Batista, o requerimento de número 090, as respostas dos requerimentos. Como o Felipe falou, né, alguns dá para executar, outros não. E os que eu enviei também para essa casa, foi para o executivo, né, resposta até hoje eu não tive. Então, para reforçar o pedido do Batista, se ele quiser também assina embaixo aqui com o vereador proponente, ao menos para enviar a resposta para a gente dar uma satisfação para a população, porque a gente entra com o requerimento e fica sem resposta. Então fica aí minha queixa, esclarecimento a respeito dos requerimentos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Só aproveitar o que o vereador Felipe falou. Realmente, o vereador, muitos requerimentos não teriam que ser necessários serem feitos, né? Porque, por exemplo, na área da saúde, na área da vigilância sanitária, por exemplo, tem muita coisa que a gente às vezes pede que não precisaria ser feito, é só cumprir a lei. A própria Polícia Militar, por exemplo, tem coisas que não precisariam, né? Por exemplo, redutor de velocidade, você teria. Bom, hoje eu sempre comento, falo, poxa, a gente só percebe algum tipo de placa, de sinalização, onde a prefeitura quer estacionar um carro, por exemplo, para ter uma vaga. Mas, por exemplo, a cidade fica uma cidade sem lei. Não existe parâmetros para que a Polícia Militar, para que um agente de saúde possa estar agindo, né? Não existe lei para isso, né? Então as pessoas ficam, né, a gente fica desamparado, fica num município praticamente sem lei, porque as pessoas fazem o que elas querem. Um exemplo, por exemplo, a gente vê calçadas que ficam com restos de material de construção, carros em cima de calçada, né? Pessoas que criam animais em áreas que não são apropriadas, várias coisas, né? A própria cidade, não existe uma sinalização, um controle de velocidade, né? Então tudo isso, se você tem um código de postura, você é obrigado a estar sinalizando, a estar fazendo tudo aquilo que a cidade necessita, né? Porque as coisas vão evoluindo e existe essa necessidade, né? Alguns anos atrás, não, a gente falar em código de postura era uma coisa até absurda, né? Vamos dizer assim. Mas hoje não, hoje é uma necessidade, né? Então, realmente, o vereador Felipe falou com muita propriedade isso aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Com certeza, só um minuto, vereador, já vou passar a palavra. Isso mostra, essa discussão hoje foi muito boa, mostrando aí o trabalho do vereador, mostrando para a população como o vereador cobra do executivo, né? Com a palavra o vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite, excelências.
Boa noite, vereador.
Eu só reforcei esses requerimentos que a gente tem trago aqui pelo seguinte, porque tudo que o executivo nos pede, a gente aprova tudo, nada que ele pede a gente deixa passar em branco. E tudo que a gente pede para ele lá, nem resposta a gente tem. Então o pessoal fica aí falando assim, pô, vereador só vai lá para receber, não faz nada. Ó, desde que a gente, igual conversei com o presidente Marcelo, a gente já saindo de casa, a gente já tá trabalhando, porque o pessoal cobra, ô Batista, ô fulano, vê isso lá pra gente, nós já estamos trabalhando, a gente não vem aqui só para receber. Só que nós não estamos tendo condições de trabalhar com o prefeito, porque ele não nos atende. Eu tô falando isso de sã consciência. Os meus requerimentos foram todos bons, igual nós estamos falando da passarela de pedrece, de quebra-mola. Ele já falou para mim que não vai fazer porque vai quebrar carro, depois o pessoal vai culpar a prefeitura. O quebra-mola não é para quebrar carro, é para educar o motorista. Então eu tô pedindo porque o povo pede. Doa quem doer, eu tô falando o que é a verdade, mas o prefeito não nos atende, vou fazer o quê? Entendeu? E eu quero agradecer também um rapaz que eu conversando com ele, chama José Antônio Lorival, conversei com ele ontem sobre um terreno que eu queria arar, e ele nem me deu resposta. Quando foi de tardinho, ele foi lá, passou o trator para mim, olha só que bacana. Então eu ia pedir aqui na prefeitura, mas eu tenho certeza que eu não ia ser atendido, porque nada que eu peço aqui está sendo atendido. Isso é a verdade. Então, muito obrigado, meu presidente. Só isso.
Com a palavra, a vereadora Lediane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Eu queria estar falando também, assim, né, reforçando a fala do vereador Batista. Veio nos dois projetos de lei que vieram hoje da prefeitura. Eu gostaria até de ler aqui só um pedacinho que eu até grifei aqui, que eu achei muito interessante. Está escrito aqui, com efeito, esperamos que os vereadores nos auxiliem nessa situação, buscando sempre o melhor para a nossa população. Uma vez em que os poderes públicos devem sempre trabalhar em conjunto para que nossa cidade sempre caminhe no sentido do progresso e desenvolvimento. Foi pedido pelo vereador Eduardo, para o próprio prefeito que estava aqui presente na reunião passada, que nós participássemos mais, tivéssemos mais participações nos projetos, né? Então, assim, nem os requerimentos nós estamos sendo atendidos, né? Eu tive um problema muito sério em questão a requerimento, todo mundo sabe o que aconteceu, até a polícia foi chamada para mim, né? Então, assim, eu gostaria que realmente não ficasse só na escrita essa fala aqui, que a gente realmente trabalhasse em conjunto para a população. Eu acho que pelo menos assim, se não puder fazer também, que nos respondam, para que a população saiba que nós estamos trabalhando. Estamos fazendo o nosso papel, só que o nosso papel é cobrar e o do prefeito é executar. E nós não temos tendo nem respostas. Então, assim, gostaria que não ficasse só aqui na mensagem pedindo para que a gente aprove os projetos, porque têm sido aprovados todos. Eu só reprovei um, expliquei, justifiquei por que eu reprovei, mas eu aprovo todos os projetos aqui, porque eu acho que todos nós queremos o melhor para a cidade. Então fica aqui a minha fala. Eu agradeço, senhor presidente, muito obrigada.
Eu pedi ao executivo aqui que mande as respostas dos requerimentos. Eu acho que uma coisa tão simples para que os vereadores possam, com os seus eleitores, né, informar toda a situação em seus pedidos. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues.
Eu vou usar uma linguagem bem popular. para definir prefeito. Prefeito é igual moita de bambu. Já viu alguma coisa crescer debaixo de moita de bambu? Não cresce, entendeu? Então é igual moita de bambu, prefeito, rapaz. Entendeu? A gente pede as coisas, quer dizer, a gente tem a boa... É igual a Leide já leu aqui, né? Esse trecho aí do projeto. Inclusive, outro dia mencionei sobre isso também. Quer dizer, a gente, muito bonito, né? As coisas aqui na teoria, mas na prática, né? Eu achei bonito, na exposição de Maripá, achei muito, muito interessante. Foi passado um carro de som, convidando as pessoas para a exposição de Maripá. Então, foi um detalhe que eu peguei. Dizendo assim, a Prefeitura Municipal de Guarará e a Câmara Municipal de Guarará convidam a população. Quer dizer, isso é uma demonstração de que realmente lá, o Executivo e o Legislativo, Maripá, né? Maripá, quer dizer, eu e o Legislativo caminham juntos realmente, né? Não existe vaidade, né? De dizer fui eu que fiz, né?
Amém.
Né? Então isso que é importante, né? Poxa, a gente aqui aprova tudo pro prefeito, não faz, né? A gente devia fazer igual lá no Congresso Nacional, igual aqueles deputados lá. Falei assim, não, só aprovo se também atender o meu pedido. A gente devia fazer a mesma coisa. Ah, não vai fazer não? Então não tem negócio. Deixa aí, gaveta aí o projeto aí, seu presidente. Entendeu? Enquanto o prefeito vier aqui falar que vai atender um requerimento da gente, a gente não aprova o projeto. Acabou, né? Chama a população pra Câmara. É até uma ideia que eu sugiro. A gente chama a população pra Câmara. Fala, ó, tá aqui, ó, um monte de requerimento aqui que o prefeito não atende. Por isso que nós não vamos votar mais projeto aqui. Enquanto não atender o requerimento. É uma sugestão. Tá entendendo? É radical? É. Mas a gente chama a população, tem certeza que a população vai apoiar a gente. Porque tudo que a gente pede é em prol da população, ninguém está pedindo nada pessoal aqui. Ninguém está pedindo um favor aqui, pessoal, né? Ah, eu quero que resolva o meu problema. Não, o que a gente quer é que resolva o problema da comunidade, da sociedade, né? Então, eu acho que a gente devia fazer a mesma coisa. Porque só assim a gente vai ter mais atenção, pelo menos, né? Do prefeito. Porque eu sempre falo, quando a gente é candidato, né? Nem falo de vereador, não. Quando a gente é candidato a vereador, a gente tem um valor pro candidato a prefeito, rapaz. Então, um valor imenso. Quando a gente sobe num palanque, o cara fica satisfeito com a gente. Depois que se elege, rapaz, prefeito, aí diz que não precisa mais de vereador, quer saber mais de vereador, tá entendendo? Né? Isso eu acho um absurdo. Tá? Quanta coisa aqui que vereador já lutou aqui pro município, até sem o prefeito saber, até sem o prefeito pedir. Eu mesmo já fiz isso, né? Poucos dias mesmo, é um valor até pequeno, mas eu pedi um recurso lá pro Ferreira Marques, não falei nada com o prefeito, nem conversei com o prefeito sobre isso, que eu ia pedir, que eu não ia pedir, quer dizer, então a gente vem fazendo isso aí, o vereador Marcelo já conseguiu coisa, o vereador Edu, com a Leide, né, outros vereadores aqui, eu já pedi, quer dizer, não é possível que a gente, que o cara olhe pra gente e veja que nós somos uma ameaça, né, poxa, que isso, né, cadê o que ele fala, o que ele põe na teoria aqui, em prática. Vamos colocar em prática aqui tudo que está na teoria nesse projeto aqui, né? Vamos conversar, vamos trocar ideia, igual eu já falei com o prefeito, né? A gente não está contra o prefeito, não, a gente quer participar, quer poder estar dando ideia, sugerindo também. É só isso, é que os vereadores estão cobrando aí também. Nem requerimento, nem resposta de requerimento está dando mais. Quer dizer, isso é um absurdo. Muito obrigado, senhor presidente.
É, vereador, o senhor lembrou muito bem a respeito do colégio. Eu, na outra gestão, consegui também, com a deputada, uma emenda para o colégio ensino médio de 10 mil reais. E eles não tiveram nem o trabalho de mandar um ofício para cá, elogiando o vereador, parabenizando, nada. Vamos ver se o seu chega, né? Eu acho que seria muito justo para que o vereador...
Pode falar. Eu cheguei, rapaz, ao absurdo. Veja bem, desde que eu entrei nessa casa, eu já cheguei ao absurdo de uma pessoa vir me pedir para me fazer um requerimento e eu chegar para a pessoa e falar assim, ó, vai direto no prefeito e não menciona o meu nome de jeito nenhum, porque senão ele não faz. Agora você vê que é absurdo. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Falei assim, ó, vai lá no prefeito, pede ele pessoalmente, mas não fala que eu falei para você ir lá não, porque se falar que eu fui eu que pedi, aí que não vai te atender mesmo. Tá entendendo? Eu já aconteceu isso várias vezes comigo. Você vê que é absurdo um vereador chegar para um cidadão e falar para não mencionar o nome do vereador, porque senão o prefeito não atende. Entendeu? Esse ano mesmo já aconteceu isso comigo. Eu falei assim, ó, não fala meu nome lá não, rapaz. Fala o nome até do capeta lá, mas no meu nome eu não falo. Tá entendendo? Porque senão o cara não te atende, não. Quer dizer, isso eu acho, pô, isso eu acho um absurdo, cara, você chegar a esse ponto, cara. Sabe? Uma pessoa, quer dizer, o cara olha pra você e fala, pô, mas que é isso, cara? Que falta de prestígio é esse? Você não é um vereador, cara? Você foi eleito pra quê? Né? Aí a pessoa começa a te questionar, fala, pô, nunca mais vou pedir nada desse cara, não, pô. O cara, vou pedir, o cara manda eu ir no prefeito, pô. Quer dizer, mas eu quando eu faço isso, é porque eu quero ver realmente o troço, a coisa acontecer, né? Pra mim não importa, a pessoa tá com a necessidade, pra mim não importa, eu não tenho essa vaidade de querer resolver eu, né, o vereador, dizer que fui eu, não, eu quero ver, pô, o cidadão sendo atendido, o interesse maior é atender o cidadão, não é atender o vereador, então por isso que às vezes eu falo com a pessoa, vai lá, meu amigo, não menciona meu nome, porque senão isso não sai, não, né, então fica aí. Muito obrigado, senhor
presidente.
Com a palavra o vereador João Batista.
É sobre o assistente social ali. Tem um carro, aquele carrinho preto, que ele é justamente só para assistente social, não é? Você sabe me explicar? Porque eu tive ouvindo assim, eu estava passando, escutei a pessoa falar, mas nós não temos carro para fazer visita, o carro está lá na área da saúde, está rodando aí, assistente social tem que fazer visita na zona rural e não tem carro. E eu acho que esse carro preto que tem aí é justamente para assistente social. Eu acho que tem um negócio errado aí. Então a gente queria ver se o dirigente aí olhasse com mais carinho para aquela área ali também, que eu estou vendo reclamação ali. Que esse carrinho preto é justamente para assistente social.
Vamos pedir o líder de governo nosso aqui, vereador Milton Casarim, se puder fazer esse favor para a gente. Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores. Eu também quero reforçar aí, Felipe, sobre o seu pedido aí, sobre os quebra-mola. Eu acho que é muito importante dentro do município. E quando fizeram o quebra-mola aqui, foi assim, foi porque na época fez o quebra-mola, devia ter feito as passarelas junto, igual fez em Bica. Então hoje tem que se marchar e fazer, porque tem muitos lugares igual ali, em frente à loteria do Eduardo. Eu vejo pessoas que descem ali, tem que atravessar, e ali é um trânsito danado. E também, igual vocês falaram, sobre o código de postura do município. Essa rua aqui da minha mãe aqui, ó, o Marcelo sabe disso. Aquela quantidade de cachorro que tá ali, ó. É coberto, enrolado, cachorro encoberto. Já derrubou um cara, dois caras de bicicleta ali, já presenciei. O cara me chamou, ajudei ele. Um dia foi um cara de moto também. Então acho que também tem que olhar isso também, porque você passa na cidade, o cachorro tá avançando todo mundo aí. E eu acho também, ô Eduardo, igual você falou aí, que põe vários requerimentos. O prefeito nunca atendeu quase nenhum requerimento de Câmara. Já fui vereador pela terceira vez, eu sei disso. Na época também chegava lá requerimento nosso. Ah, nós foi do Jus Pinheiro e do Milton Casarim. Não atende, vocês vão procurar ele. Porque quando eu preciso na Câmara, vota contra. Nós nunca votamos um projeto de prefeito nenhum contra. Igual a gestão passada, eu vi aqui ó, na rua, muitos funcionários do prefeito, o prefeito não precisa de vereador no município. Eu já ouvi muito isso aqui na rua. Mas o prefeito precisa sim, na com as contas dele tá aí, ó, tudo errado dentro do município aí, ó, aí vem, paga até, já teve até vereador que já se vendeu dentro do município para aprovar conta errada do prefeito, que veio lá do Tribunal de Contas. Então hoje nós estamos aí com a conta do prefeito, nós vamos fazer assim, auditor. Tem que fazer. É a função nossa de vereador aqui. Não é chegar aquele monte de papel aqui, vão votar. Não é isso não. Tem que fazer a vistoria. E por isso nós temos advogado na Câmara para isso. Se demora 2 meses, 3 ou 4 meses, é a nossa função essa. Para não ter o mesmo erro que nós estamos tendo hoje aí, ó. Vários requerimentos, o prefeito não atende. Então eu concordo com vocês também, eu sou contra isso também. Acho que o prefeito tem que atender também o vereador. Porque na hora que sobe no palanque lá, sobe todo mundo junto. Esses são os meus vereadores. Nós vamos trabalhar juntos. Só fala isso, não. Na hora que sobe no palanque, e depois? É só isso, senhor presidente.
E hoje teve discussão, hein, gente? Palavra do vereador Everton Gomes.
Para acabar de concluir aqui a justificativa do requerimento que eu fiz, a autoria minha aqui, do atendimento de um pediatra na zona rural, é só para explicar aqui que tem o acompanhamento dos agentes de saúde lá, tá tudo beleza. Médico em 15 dias, só tá faltando a pediatria lá. Uma médica pediatra, um médico. Só isso, tá, senhor presidente?
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Eu vou também, igual o senhor falou, senhor Batista, sobre o carro. Eu sei que esse carro toda vez ficou na área de saúde, é o preto e o verde. Agora, se a assistência social tem carro, nós vamos convocar Eu peço ao senhor, presidente, convoca o chefe de transporte aí do município, que ele vai saber explicar pra gente aí.
Não, mas esse carro sempre foi da assistente social.
Ah, isso aí eu não sei, porque sempre ficavam os dois ali no posto.
Né? Ele fica agora, lá porque lá. Tiraram, verde, mas ele é da assistente social.
É um Uno preto e um Uno verde, é os dois. Isso aí eu não sei.
verde eu sei que é da saúde, mas esse preto tinha até escrito nele lá, é professor Isabel, um negócio assim.
Quem vai explicar pra nós é o secretário de transporte do município. Eu peço o presidente convoque na outra reunião.
Quem vai falar o seguinte, aqui quem manda sou eu, o carro vai onde eu quero e pronto, acabou.
Não, se o carro for da assistência social...
Ele vai falar isso pra nós, porque nós aqui pra aí nós não valemos nada.
Aí eu não sei, isso aí...
E quem vai responder isso, aqui quem manda sou eu e pronto, acabou.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Até eu fico também constrangido para falar aqui, porque a minha esposa é assistente social e ela está aqui presente. E o que acontece? Que agora também eles estão fazendo visita também, agora até nas roças, se vocês não estão sabendo. Agora, porque não havia um trabalho de zona rural, assistente social. Agora elas têm que visitar todas as casas na zona rural. Então... eles estão reclamando que os carros não tem todos os carros. Muitas das vezes elas estão precisando e não tem. Então, eles estão, inclusive ele pediu para nós mesmo votarmos para a compra de um novo carro aí, que está na hora de regularizar. Ele falou que muito em breve vai regularizar isso aí. Então, eu espero que em breve esse carro só fique somente para assistência social. Porque ela está aqui presente, ela sabe disso. Ela depende desse carro realmente.
Em votação os requerimentos. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Apresentação dos pareceres do projeto de lei número 004/2017 do Legislativo. Autoriza, institui e regulamenta o pagamento das diárias de viagem aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Guarará e da outras providências. Os pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, do Contábil e Jurídico são favoráveis, tá? Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, quem não concordar se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Apresentação do projeto de lei número 008/2017 do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Projeto de lei de número 08 de 21 de setembro de 2017. Dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Educação e da outras providências. O nobre Edson... Novamente, remetemos ao devido conhecimento e apreciação deste Poder Legislativo o incluso projeto de lei de número 08 de 22 de setembro de 2017, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Educação e da outras providências. Segue modificado a pedido do Poder Legislativo. Embora tenhamos citado a mensagem do projeto de número 008/2017 da Lei Municipal de número 677/97, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação, constou de forma equivocada no artigo 6º que a Lei Municipal de número 667/97 seria revogada. Cabe assim corrigir tal equívoco, de modo que a revogação mencionada atinja exclusivamente a Lei Municipal de número 677 e não a Lei Municipal de número 667, citada erroneamente no artigo em questão, que dispõe sobre o assunto totalmente diverso. Assim, acreditamos que o envio do projeto de lei substitutivo é a forma eficiente e legal para ajustar a questão, uma vez trata-se de erro formal de fácil correção. Neste sentido, acreditamos válido reafirmar as justificativas outrora apresentadas, modelos abaixo. A proposição ora enviada para a douta apreciação de Vossas Excelências tem por objetivo princípio promover a reformulação do Conselho Municipal de Educação, de acordo com a realidade do município, uma vez que existe a necessidade de incluir novos setores da sociedade civil como os membros deste Conselho em referência. Cabe mencionar que a Lei Municipal de 677/97, que criou o Conselho Municipal de Educação, está desatualizada, fato que torna imprescindível a sua atualização de forma a aprimorar o funcionamento e a forma de composição dos membros do Conselho. Por se tratar de um assunto bastante singelo, acreditamos ser desnecessário tecer maiores comentários a respeito da matéria. Assim, esperamos que os vereadores nos auxiliem nessa situação, buscando sempre o melhor para a população. Uma vez que os poderes públicos devem sempre trabalhar em conjunto para que nossa cidade sempre caminhe no sentido do progresso e do desenvolvimento. Diante do exposto, solicitamos que essa Egrégia Casa Legislativa aprecie a matéria constante desse projeto de lei e entenda pela sua competente aprovação, vez que os motivos elencados invocam atividades destinadas à manutenção e satisfação do interesse público. Guarará, 21 de setembro de 2017, José Maurício de Sales, Prefeito Municipal.
Apresentação do projeto de lei 015/2017 do Executivo. Dispõe sobre oferecimento de educação infantil regular para crianças de 0 a 5 anos no município de Guarará e de outras providências.
Senhor Presidente, nobre Edson, temos a honra de encaminhar esta Egrégia Casa de Leis o incluso projeto de lei de número 15, de 4 de outubro de 2017, que dispõe sobre oferecimento de educação infantil regular para as crianças de 0 a 5 anos no município de Guarará e da outras providências.
Tribuna livre. Era para vir duas pessoas para a tribuna, mas só se encontra uma. Vou passar a palavra para o senhor Leonardo Jacinto, assunto Escola Municipal Ferreira Marques. Boa noite, senhor Leonardo.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu posso comentar um assunto antes do assunto? É um pequeno assunto.
Eu tenho 5 minutos, pode falar.
Eu quero parabenizar o quinto trilhão aqui em Guarará que aconteceu, né? É um evento aí muito bonito que vem acontecendo. É o Dionísio Diocélio, que eu acho que é um dos organizadores. Também o Everton aí, o vereador, participa. Também o campeonato aí que vem acontecendo. Nós estamos aí pro primeiro jogo da final, Twister e Veterano. E domingo agora é a final. Também, rapaz, elogiar a prefeitura aí. Também as estradas, né? As estradas rurais estão muito boas. É isso. O colégio, senhor presidente, a iluminação da época do senhor Lair, acontecia ali uma iluminação muito bonita no colégio. Eu não vejo mais funcionar ali vários anos. Acredito eu que deve ter uns 4 anos. Também ali tem uma situação das crianças ali na saída. Tem muito pombo, sabe? Pedi ali o líder de governo para estar levando isso aí ao prefeito para poder pôr uma tela ou fechar ali, porque tem o cocô ali do pombo, né? E ali pode trazer alguma doença ali para as crianças. Somente uma boa noite. Obrigado. Também, sobre a fala do vereador Batista, eu acho que tem que aqui em Guarará acontecer pela primeira vez, que nunca aconteceu, uma pessoa que entende de trânsito, porque aqui eu vejo que vários anos quem põe uma placa não entende nada. Então chamou a pessoa que entende. Questão do quebra-mola aconteceu lá na rua até do senhor Batista ali, vários quebra-molas sem necessidade, demais, quebra-mola sem noção, aquilo ali que quebra carro. E a sinalização aqui é muito importante, vejo muito acidente acontecer. Eles acham que Guarará, por ser cidade pequena, aqui não precisa de sinalização, não precisa de botar placa de proibido parar e estacionar. Quer dizer, é o que o vereador até Eduardo fala, é uma cidade sem lei. Essa situação do calçadão aqui até hoje não se resolveu. Eu vejo toda hora um quase sendo atropelado. Essa esquina aqui nem se fala. As pessoas atravessam na rua pra lá e pra cá e o carro tem que parar. Até hoje tá parando. Mas eu não vejo uma hora que não vai parar. E as pessoas param no meio da rua, ali perto da padaria, às 6:30 da manhã. Os senhores parar pra observar ali. Vários carros. As pessoas já têm costume. Para o carro, deixa o carro no meio da rua, ligado, vai pra padaria, vai pra todo lado ali, o carro fica lá, atrapalhando os transeúndes ali, a todos, né? É só isso.
Presidente. Com a palavra, vereador João Batista.
Sobre os quebra-mola lá da Rua Centenário, eu tinha pedido o prefeito para ele tomar providência, porque ali tem muitas crianças e os carros ali estavam passando mesmo voado. Eu mesmo ajudei a fazer os quebra-mola. Não ficaram bons, mas pelo menos a segurança tem. Porque hoje as crianças da rua podem brincar tranquilo, porque o cara vai ter que parar. Entendeu, senhor Leonardo? Ele não ficou um quebra-mola conforme tem que ser feito, entendeu? Quem fez foi a população. Por quê? Segurança das crianças. Até eu mesmo quase fui atropelado lá. Que tem um rapaz que trabalha na marmoaria, vocês sabem quem é? Ele passa lá, sei lá, doidão, não sei, do jeito dele lá. Então ele não respeita. Ele não respeita pedestre. Então o quebra-mola quem fez foi a população mesmo, porque o prefeito disse que não fazia. Então, se ele tirar porque tá mal feito, ele vai ter que fazer outro. Porque como é que não fazer? Vai matar uma criança primeiro? Então, por isso que foi feito daquele jeito. Não é que a gente não entende de trânsito. Eu pedi pra ele fazer fazer, porque todos os lugares tem. Tem lugar aí que eu viajei pro sul de Minas, é pertinho do outro quebra-mola. Então o quebra-mola não é pra quebrar o carro, é pra educar o motorista. Eu entendeu? Até... O que você tá falando tá certinho, não, não tá... Esse pare aqui em frente à padaria, tinha que ter um pare ali, eu pedi pra pintar, botar um pare, pelo menos educa, o cara vai ver, opa, tem que parar. Ali quase as pessoas batem um no outro ali, por quê? Pinta o chão lá, faz um pare ali, pronto, acabou. Mas a gente não é atendido, entendeu? Então nós temos que fazer com o nosso próprio recurso.
Eu até entendo a sua preocupação realmente, questão das crianças, mas a criança não é para brincar no meio da rua. A questão é fazer ali uma praça, né? Uma pracinha, para você ver que tinha uma coisa muito boa ali, um campo de futebol que eu joguei muita bola ali, tinha eventos constantes. Isso tem 20 anos atrás, 15 anos. Fizeram casa ali, sabe? Acabaram com o espaço que tinha para fazer uma praça maravilhosa ali para as crianças, com a área de lazer para brincar. É umas coisas que a gente fica chateado, mas já tá feito.
Você tá referindo na Rua Centenário?
Na Rua Centenário.
Então, aí o que que ele fez? Ele foi lá, aterrou o campo onde as crianças brincavam. Vão brincar, no meio da poeira, no meio do barro, quando chove.
É.
Então, não tem jeito. O dirigente, ele tem que dirigir pra todo mundo. Ele tem que governar pra todo mundo. Ele fez aquilo lá porque eu acho que não tinha lugar pra ele jogar aquela terra. Porque quadro não vai fazer lá, porque tem que fazer. Então, é arrumar aquela do bairro São Paulo. Vai fazer uma quadra ali... Já tá certo, até é bonitinho fazer uma quadra na minha rua, ficar bonitinho, mas não vai fazer. Porque até hoje não me deu resposta, o pessoal cobra, Batista, o que que eles vão fazer aqui? Eu falei, eu não sei não. Ah, mas você não sabe, você é vereador? Eu falei, eu sou vereador, não sou executivo. Entendeu? Então eu tenho que responder assim as pessoas. Eu tô indignado, eu tô chateado com isso, porque é muita cobrança da gente. É igual nós falamos aqui, o prefeito não nos atende. O povo tem que vir aqui, ou tem que ouvir o rádio, tem que entrar no site pra ouvir o que a gente fala aqui, pra depois não cobrar a gente de maneira assim, de qualquer jeito. Eu não tô contra o prefeito não, você sabe que eu não sou. Eu sou contra as atitudes que às vezes ele toma. É só isso, eu não sou contra ninguém. Todos... projeto dele que eu voto e vou votar, porque é para beneficiar o povo do Guarará. Mas só que ele tem que nos ouvir. Marca uma reunião com nós também, ó. Vamos conversar, vamos ver, eu não fiz pausadista assim, e pronto. Mas nem resposta da gente.
Uma área de lazer ali, um tinha campinho de futebol ali, é necessário,
planta,
né?
Tem a planta ali, que aquilo ali era uma área de lazer. Eu acho que não sei se for solar aí, deu vestiário para alguém morar, é um absurdo. Já fizeram casa em cima, acabou com tudo. Então, eu não tô cobrando dele porque ele tá fazendo isso, você já vem lá de trás. Entendeu? Então, se for preciso fazer outro quebra-mola na minha rua, eu vou fazer, porque eu tenho um neto e eu tenho muitas crianças lá, e eu vou fazer. Eu vou pedir mais uma vez. Se ele não quiser fazer, eu vou ter que fazer o quê? Um requerimento, registrar e mandar pra ele lá. O que não pode é matar meu neto, porque depois que matar, já era, acabou.
Quero agradecer a presença mais uma vez, seu Leonardo. Muito importante, o senhor estar sempre aqui com a gente. Antes de passar a palavra pro vereador Milton Casarim Filho.
Eu acho também, Léo, o que você falou aí sobre quebra-mola, e o Batista tem razão. Quando o prefeito não faz, muda a população e faz. Aí pra fora, eles põem pneu na rua, mete fogo em cima. Agora, igual o Fano Batista, sobre as quadras do pós-esportivo de Guará, não era pra ter essa pouca vergonha que tá aí, não. Porque esse dinheiro já veio, foi gasto, e cadê o dinheiro? A obra não foi concretizada, não acabaram a obra, e os prefeitos agora que tem que pagar o pato. Ah, essa obra do centro aí. Dinheiro veio, cadê a obra? A obra não acabou, tá aí, ó. Tá aí esse pepino pra nós resolver também aí, ó. Um ano que vem pra nós resolver. As quadras, aquela ali perto da loteria do Aro, até de Serraria. Quanto tempo fez aquela quadra ali? O dinheiro veio. Já acabaram? Nunca acabou com a quadra ali, ó. Essa praça aqui, ó, veio dinheiro pra acabar. Ela 90 mil. Passou pra 120, até hoje a praça tá ali, ó. E o prefeito não põe a mão no troço do outro, não. Esse ginásio aí, ó. Isso aí foi da época do Edir Cassete. O telhado tá caindo ali, ó. Passou com os mandatos aí, ó. Ninguém nunca pôs a mão pra arrumar nada. Ali, telha caindo na cabeça dos outros ali, ó. Eu sei como é que é. Um prefeito não quer dar continuidade com o outro faz. Eles querem fazer a obra. Igual o Leonardo falou ali sobre o refletor que tinha ali. Talvez eles ligaram o refletor pra economizar energia. Mas quando fez a obra, puseram o refletor. Depois também nunca mais tinha sido acender. Acho que acendeu um, dois, três e meio também na época do outro prefeito, depois parou também. Então, a gente também tem que criticar, mas também tem hora, também tem que voltar lá atrás. Porque muitas obras que estão inacabadas aí, culpado são os prefeitos passados. Cadê o dinheiro da obra? O dinheiro vem. Então, aí depois vem as contas aí, igual lá, quantas contas do LED foi reprovada? É por isso. Então, a gente tem que guardar isso aí. Agora, daqui pra frente, não. Cabe nós ver. Chegou um dinheiro pra ele, igual lá no campo, você falou. Ele aterrou o campo. Lá tem um. Acho que tem um. Não sei se veio na Bepafã, não é, Eduardo? Que veio. Acho que ia fazer uma quadra ali mesmo. Só que é governo. O governo não saiu. Tá vendo? Vai sair agora na época do prefeito atual. Agora também. Se ele aterrou lá, ele devia também. Se não fizer a quadra, grama aquilo lá. Faz um gramado e volta o campo de novo ali. Faz um campo de sociedade ali pra molecada jogar bola. Igual o prefeito mais Espanha fez na entrada, mais Espanha ali. Fica mais barato, um troço melhor aí.
Aquele posto lá em cima do bairro São Paulo.
Então, tá lá.
Aquilo ali, eu acho que aquilo ali não é do município, aquilo ali é do estado. Se o dirigente quiser, o que ele faz? Ele passa aquilo ali pro município, aí ele pode continuar a fazer.
Então, mas o prefeito passou, bateu no peito que veio 1 milhão ali pra obra. Cadê 1 milhão? A obra tá lá parada. Então é isso que a gente tem que ver isso aí. A gente fala, traz e tem que guardar pra frente também. Aí cai na mão do outro prefeito, não tem nada a ver com aquilo lá. É obra do estado. Se o dinheiro veio, cadê o dinheiro? A obra não foi concretizada. E outra besteira também que fez, pra que uma obra galera? Arrumasse os postos de saúde daqui. Tá, então um monte precisou de arrumar aí. Só isso, presidente.
Senhor presidente. Todos nós sabemos das inúmeras tarefas do prefeito, mas eu peço a ele aqui que olhe com mais propriedade os requerimentos enviados ao executivo e juntamente com seus auxiliares, assessores, que mande as respostas para nós. Com a palavra o vereador Everton Gomes de Almeida.
Presidente, queria dar os parabéns aos meninos do Trilhão também aqui, que eu já ia falar isso no início aí, o Léo lembrou ali, dar os parabéns a eles aí, que mais um ano, uma excelente organização. Estão de parabéns aí a turma, o Fábio Petruco, o Thales, Dionísio, Jocielo, o Fim também ajuda todo ano, o vereador Edir também, sempre está lá ajudando. A turma está de parabéns e que ano que vem esteja melhor do que esse ano, cada ano está melhorando. Então estão de parabéns, só isso aí, presidente.
A palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Fala a respeito dessas obras também, igual o vereador Batista mencionou, aí a atribuição do vereador, a gente pena nesse sentido, porque eu, por exemplo, não concordava fazer aquela quadra lá no bairro São Paulo, lá em cima, naquele lugar, tá entendendo? Eu não era a favor de que o prefeito construísse aquilo ali. Mas como é que você vota contra um tipo de situação daquela? Por exemplo, aquele posto de saúde ali do bairro São Paulo. Eu sou contra o posto de saúde? Não. Mas é uma coisa que ia ficar quase dentro de bicas. Quer dizer, eu não concordava com aquilo ali. Mas como é que você vota contra? O pessoal do bairro São Paulo fala, pô, vereador, eu não podia nem passar mais ali. Ó. Quer dizer, o pessoal ia me crucificar ali. Quer dizer, então, são essas coisas que eu falo, que é na hora que o prefeito vai decidir alguma coisa. Chama o vereador, gente. Poxa, chama a gente. Uma ideia, sabe? Uma coisa, uma sugestão. Vamos acabar com essa vaidade de bater no peito e dizer, eu vou fazer. Não, nós vamos fazer. É mais bonito, se é pra andar junto, né? Andar junto assim, igual nós estamos andando, pô, brincadeira. Não nos perder. Quer dizer, então, por que que não chama? O que vocês acham, gente? É igual essa obra também que foi feita aqui, tá entendendo? Foi mostrado para nós aqui, paraíso na Terra, entendeu? Mas, infelizmente, não se concretizou aquilo. E como é que a gente ia contra? Quando nós aprovamos, muitas pessoas aqui do centro foram contra a gente, depois que a coisa não deu certo, né? Já tinham convenção. Quer dizer, não deu certo, o vereador que foi errado, né? Quer dizer, e se nós não aprovássemos, as pessoas também iam ficar com a expectativa de que o troço ia ser muito bom e que o vereador que não aprovou. Quer dizer, em todo caso, você de todo jeito você sai do espeto e cai na brasa. Tá entendendo? O vereador é desse jeito. Se não aprovar, é porque não aprovou. Se aprovar, é porque aprovou. Quer dizer, ninguém entende isso não, é um negócio meio louco de entender, né? Deu errado, meu filho. Culpa do vereador. 9 vereadores lá não fiscalizaram, olha lá. Médio cacete neles. Prefeito, rapaz, sai. Geralmente o prefeito sai bonitinho dessas questões, sabe? Porque, pô, o prefeito é um só que tem 9 vereadores, pô, né? Quer dizer, 9 vereadores não conseguiu. E conta um prefeito, né? Então tá na hora, gente, da gente partir pra esse tipo de coisa. Mandou um projeto pra aqui, ó, vamos aprovar sim, mas nós queremos conversar primeiro. Como é que vai ser isso? Pra depois a gente não ficar pagando pato que nós não comemos aqui. Tá entendendo? Mandou um projeto pra cá? Vamos chamar. Não, a gente só aprova se conversar com o prefeito. Nós queremos dar uma sugestão também. Isso aí não tá certo, não. É uma sugestão que eu faço aqui, porque nós vamos ficar aqui, tá entendendo? Legislando a reboque do executivo. Né? Porque eu quero sim. Eu quero ser responsabilizado pelo que eu faço, não pelo que eu não faço. Eu quero ser responsabilidade pelas minhas atitudes. Se amanhã o troço deu errado, a gente pode criticar o prefeito e os 9 vereadores, porque nós estávamos juntos nessa. Agora, pô, você ser criticado por uma coisa que você não participou, só porque você votou acreditando que aquilo ali ia ser uma coisa boa? Quer dizer, deu errado, então foi tudo por água abaixo. Então eu sugiro aqui nessa Câmara que a gente possa estar fazendo isso. Não deixar de aprovar o projeto, não. Mas chamar o prefeito para o diálogo. Porque senão nós vamos ficar isso aqui. Nós vamos passar 4 anos, 8 anos, 12 anos. O tempo que ficar aqui dentro dessa Câmara, porque eu já vi que é assim. Não melhora, não. Não melhora. Pelo tempo que eu tenho aqui, de experiência, é isso aí daí pra frente. Não acontece nada. Se a gente não apertar o prefeito, não somos contra. Vamos chamar até a população pra estar aqui. Porque quem tem medo da população? Quem tem medo da verdade? Eu não tenho. Eu não tenho medo da verdade, eu não tenho medo da população. Tá entendendo? Porque eu vou agir aqui de forma clara, transparente. Ó, nós queremos isso do prefeito. Nós queremos saber isso. Como é que vai ser isso? Né? Quantos requerimentos nós fizemos aí? No meu mandato, meu querido, fizemos 300 requerimentos, cara. Foram 300 requerimentos que nós fizemos aqui no meu primeiro mandato. 300. Se atendeu 2 ou 3, o Léo é testemunha disso aqui, tá entendendo? Inclusive, fiz um requerimento pedindo coberturazinha pro táxi, quer dizer, nada disso foi atendido, passou o primeiro, passou o outro, passou, foi passando, passando, e tá passando, e nada é feito. Então, eu sugiro que a gente faça isso, cara. O projeto chegou aqui, ó, tá parado. Ué, tá parado por quê? Porque nós queremos conversar com o prefeito. Entendeu? Ah, não tem diálogo, então deixa engavetado aí, ué. Ah, um caráter de urgência. Que urgência? O quê, mano? Urgência pra quê? Né? Nós temos que fazer coisa aqui, já pediu assessoria jurídica contábil pra fazer os troços tudo correndo pra depois a gente ficar pagando pato aí? O pessoal criticando a gente? Vamos fazer isso, gente. Vamos chamar o prefeito. Mandou um projeto aqui, vamos chamar o prefeito ou a assessoria dele responsável. Olha, nós queremos saber isso aqui, mas detalhadamente. Nós queremos sugerir também algumas coisas aqui. É possível? Não? Então, vamos ver como é que fica. Porque, ó, nós vamos passar 4 anos por experiência, sendo criticado, e nada nós vamos conseguir ver feito aqui. Só vai ser coisa feita da parte do prefeito. Nós não vamos ter mérito nenhum aqui, tá? Porque é o que eu já falei. Quando acontece coisa ruim, é o vereador. Quando acontece coisa boa, é o prefeito. Então é uma sugestão, por experiência. Falou, gente? Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Posso falar? Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Muitos de vocês não ficaram sabendo, até fui sem querer. Eu estava presente, semana passada agora, lá naquela UBS lá, foi feita uma vistoria lá, veio o pessoal, o Zé Maurício esteve lá, esteve a Maria Tereza, secretária de saúde, foi feita uma vistoria lá completa de tudo lá, um levantamento, inclusive eles vão passar para essa casa também, futuramente, o que estava acontecendo, mostraram pra gente, porque eu até foi uma coisa casual, que sem querer, por eu morar ali, eu vi que chegando aquela quantidade de pessoas, aí eu fiquei curioso, e eu, como direito meu é de fiscalizar e de cobrar, eu fui lá e vi, e participei. Então, o que acontece? Eu vi que aquela UBS lá, na realidade, até assustei, fiquei até assustado sobre os valores que foram apresentados lá, praticamente era 80%. Da obra para ser construída. A obra daqui foi comparada com uma obra de uma cidade. Como é que é o nome que eles colocaram lá? A obra de lá terminou e a daqui não terminou. Então, eles fizeram estão fazendo levantamento, foram apurados tudo, foi anotado tudo, foi filmado, gravado, tudo semana passada, e vai ser apresentado para essa Câmara aqui muito em breve. Para o pessoal saber o que estava acontecendo, quanto foi gasto, quanto está faltando e o que aconteceu. Então eu participei, eu gostaria que tivesse até mais vereadores presentes comigo lá para poder ver os valores lá. Eu não pude nem gravar os valores aqui, mas em breve eles estarão presentes para vocês aqui, porque eu perguntei para eles e eles vão trazer para essa Câmara. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Então, senhor presidente, pegando uma carona na fala do vereador Eduardo, esse projeto de lei de número 15, que veio da prefeitura, está também pedindo com caráter de urgência, né, que dispõe sobre o oferecimento de educação infantil regular para crianças de 0 a 5 anos. Aí eu gostaria de saber também se vai ter vão ou se essas crianças também vai ter que ir a pé. Só uma pergunta. Obrigada.
Pergunta difícil.
Não. Senhor presidente, só.
Hoje a reunião está sendo proveitosa. Pode ter certeza disso.
Não vai ter, não.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho. Igual ele estava falando, Eduardo, já foi um pico de surpresa, igual no final do mandato. A culpa de não sair as casas populares foi de quem que o prefeito ficou em cima de nós. Passou até carro na rua aí, ó. Os vereadores de Guará não querem deixar eu fazer as casas populares. Em campanha política. Antes da campanha, nós votamos aqui, foi tudo votado. Encheu a câmara de gente aqui, nós votamos. Depois, no final do mandato, que não teve competência de fazer casa, jogou a culpa para cima de nós, vereadores. Aí depois saiu um carro anunciando na rua, que eu, pra mim, acho uma vergonha, é julgar sujo contra o vereador, um prefeito que ganhou uma câmara com 7 vereadores, fazer uma covardia que ele fez isso com a gente. Pra nenhum de nós ser eleito. Eu sei disso. Alguém já me falou isso aí, que julgaram a culpa de nós, pra nenhum de nós ser eleito, porque ele não teve competência de fazer as casas, prometeu o povo, iludiu o povo, depois queria dar lote lá, ó. Aí depois nós travaram lá, não pôde dar lote, começou a cercar tudo lá. Então, é mais uma vez o apito que a gente passa aqui, as mentiras que eles pegam e julgando a culpa assim da gente. Encheu a câmara aqui, depois aqui de gente aqui, ó, falou que nós que não queria votar, se o projeto já tinha sido votado, os vereadores que fez parte da gestão passada sabem muito disso. E agora eu me sinto de vergonha, passar um carro na rua pra pôr o povo contra a gente. Aí você viu, ó, a prova que nós tá aí, ó. Fomos eleitos de novo. É só isso, presidente. Espero que não aconteça mais, hein?
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Aproveitando a fala do companheiro aí, o Eduardo Augusto, mas aquela obra é do governo do Estado. Aquela obra é do governo do Estado, não foi... Entendeu? A prefeitura, a contrapartida da administração passada foi o terreno, né? Mas foi o governo do Estado. Foi o governo corrupto do PSDB, que largou o Estado quebrado, tá entendendo? Que agora tá caindo tudo nas costas do Pimentel, do governo do PT, tá entendendo? E isso dito por um pessoal do PSDB, tá? Que esse governo que saiu, que ficou do PSDB, o governo do Tucano, fizeram várias dívidas, e hoje está caindo tudo no governo do Pimentel. Quer dizer, estão culpando o governo do PT, mais uma vez, de ser o culpado dessa situação toda. Quer dizer, largaram o Estado falido, tanto é que não tem ninguém do PSDB querendo ser candidato a governo do Estado, tá? Por fonte certa, o Aécio Neves está querendo empurrar o Anastasia para ser candidato a governador, e ele não quer, porque sabe que o Estado está falido. Tá entendendo? Sabe que o Estado está falido. Quer dizer, um governo que ficou quantos anos no poder, né? E deixou toda essa situação. Aí eu não estou defendendo o prefeito que saiu, nem nada, mas é a realidade, que aquilo é uma obra do governo do Estado. Quem não acabou foi o governo passado, não foi, aliás, nem foi o governador atual, porque ele encontrou uma situação tão difícil de se resolver que foi fácil você dar um monte de liberar um monte de recursos sem ter, né? Aquilo ficou depois para ser pago depois às empreiteiras, quer dizer, criou toda essa situação. Então, quer dizer, é uma obra do governo do Estado. Nem o prefeito que passou, nem o prefeito atual tem culpa dessa situação, né? É só para ficar esclarecido isso aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Só para deixar registrado, acho que não foi falta de competência, que não foram feitas as casas, não. Acredito eu que foi a falta de dinheiro e a crise que nós estamos enfrentando no Brasil. Só isso, muito obrigado.
Inclusive, com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Inclusive, eu fiquei até muito triste que eu estive conversando lá, porque tiveram vários e vários pessoas lá. Aí eles comentaram uma coisa lá que eu falei assim, não é possível. Esse país está tudo ferrado. O governo estadual está praticamente decidido que todas as obras que faltarem 20% para terminar serão terminadas. Todo e qualquer tipo de obra que tiver acima de 20% não serão terminadas. Inclusive, a essa de lá, depois vocês vão ver futuramente, que fizeram um levantamento lá, que ela vai bater em 80. Estão tentando bater em 80 para poder tentar terminar. Aí, porque se tiver qualquer um tipo de obra 25%, 30% para terminar, o governo estadual não vai fazer lugar nenhum. Eles próprios, os engenheiros, falaram. Olha, tinha engenheiro de BH, tinha engenheiro de Brasília, tinha engenheiro, pessoas todas capacitadas. E eu acho que eles sabem o que estão fazendo. Então eu fiquei assustado. Acho que, ó, o governo do estado hoje, infelizmente, se nós dependermos deles, nós estamos quebrados.
Vereador, como o senhor mesmo acabou de falar, o senhor presenciou essa situação, né? E tem muitos dias isso já ou não? Então, acredito que nenhum vereador aqui também ficou sabendo disso, né? É onde a cobrança do vereador em cima do executivo é muito sobre isso também. E nós não ficamos sabendo de nada. Eu, particularmente, sou do lado do prefeito e estou sabendo de nada. Gostaria muito que houvesse essa união perante o Legislativo, que está aqui simplesmente para beneficiar tanto a Prefeitura e principalmente nossa população.
Inclusive, eu gostaria que você pedisse, você poderia até procurar, porque ela, os números foram passados tudo para a Secretária de Saúde, Maria Tereza. Ela está a par de tudo.
Mais algum vereador?
Ô, presidente, só mais uma palavra.
Uma palavra, vereador João Batista.
Eu vejo todos, assim, inauguração de posto, de ponte, esses negócios, tudo aparece uma placa com o nome dos vereadores, não é? Como é que ali no posto de saúde, no inaugurar ali, não tem placa nenhuma ali de nome de vereador? Por quê? Você pode me explicar isso?
Ali é obra. Pergunta difícil essa, vereador.
Mas foi inaugurado, não foi? Então tinha que ter uma placa ali com o nome dos vereadores.
Vai ficar para a próxima, vereador. Vai ficar.
Senhor presidente.
A palavra, o vereador Eduardo Augusto.
Não, Eduardo Augusto não, pô. Eduardo Rodrigues.
Hoje o...
Ei, vereador, Eduardo Rodrigues. Mas não é a primeira obra, não. Porque nós participamos de uma administração aí, foram os 9 vereadores para inaugurar o portal lá, né? Ou o pórtico, como preferir. Você vai lá, só tem o nome do prefeito e do vice. O nome vereador não tem, não. E foram 9. O Edir, acho que era vereador também. É. O Edir era vereador também junto comigo lá. Quer dizer, não tem o nome dos vereadores lá. Quer dizer, só tem o nome do prefeito e do vice. Quer dizer, e estavam os nove vereadores lá presentes na inauguração. Quer dizer, prestigiando o prefeito, né? E engraçado que eu sugeri já na administração passada, e vou sugerir nessa administração que, poxa, que ponha lá a placa com o nome dos vereadores na época, porque é um absurdo, né? É o que o vereador. É uma falta de prestígio total. Quer dizer, pô, o cara inaugura uma obra, faz uma reforma, poxa, sei lá, por uma questão, até uma delicadeza, né? Assim, mostrar que realmente, né, não tem nada demais isso, não vai diminuir ninguém, nem engrandecer ninguém, né? É uma coisa que tem que ser feita, né? Pô, não tem prefeito, tem vice? Tem vereador também, pô, né?
Então, e isso aqui pra gente, vereador, é passageiro, isso aqui, com certeza. A gente tá aqui esses 4 anos. É o que vai ficar, é o que a gente fizer aqui.
Com certeza. Não é uma questão de vaidade, né, de querer um nome, mas é uma questão de ter realmente registrado aquilo ali pela passagem que você teve pelo legislativo. É uma questão de respeito também, né? Com certeza.
Então, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos, encerrando a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 20 de outubro, às 19 horas. Uma boa noite a todos, gente.
Você ouviu a 15ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de outubro de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania, participe de nossas reuniões, acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.